Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém. Você veio aqui hoje para apresentar suas demandas a Deus, crendo que este mês de maio vai ser um mês extremamente abençoado na sua direção. Você recebe? Diga eu recebo, diga eu creio e dê um brado de vitória ao Senhor. Amém. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer. Amém? A Bíblia declara isso, isso está no livro de Isaías 54:17. Nós viemos orar porque nós vivemos uma guerra espiritual. E em Isaías 54:17, há um decreto de Deus, diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Amém? Se você crê, está muito fraco esse teu amém. Eu vou dizer de novo, porque esse ano é ano de restituição. Este ano, amados, há um portal aberto, é ano Shemitah. É ano bíblico do Shemitah. Então, você, o que é isso, Shemitah? Nunca ouvi. É porque você não tem vindo à igreja, ou você talvez está nos visitando, eu posso até te entender. Mas se você é discípulo dessa igreja, você pode assistir ou ouvir o podcast dessa igreja falando, os estudos, as ministrações, do que é um ano Shemitah. É um ano de portais abertos, é um ano de restituição, é um ano em que Deus, a cada 7 anos no planeta Terra, Ele visita a Terra para trazer novidades. Ele visita a Terra de uma maneira especial. 7 é um tempo perfeito, e nesse tempo perfeito Ele quer que você tenha alívio de algumas guerras. Eu posso ouvir amém? Ele quer que você seja restituído de algumas perdas. Ele quer que você tenha esperança para mais 7 anos, para mais 7 tempos de perfeição. Esse é o projeto de Deus no ano Shemitah. Mas o que o diabo puder fazer para você esquecer que é ano Shemitah. Eu não sei se você lembra, mas na virada do ano, aqui dia 1º, do dia 31 para o dia 1º, nós falamos: igreja, iniciou ano Shemitah. E todas as vezes que começa um ano Shemitah na terra, explode guerra. Quem lembra disso? Todas as vezes que começa ano Shemitah, tem crises financeiras. Todas as vezes que vai começar o ano Shemitah um ano antes, começa crises violentas no mundo. Olha a pandemia. Todas as vezes que o ano Shemitah acontece, há mudanças no governo, há coisas que acontecem. Normalmente a economia mundial é abalada, sabe por quê? No ano Shemitah Deus mexe, Deus permite que as finanças sejam mexidas para que o seu povo seja atingido de maneira benéfica. Quantos lembram disso? Quando nós começamos a falar em janeiro, não tinha guerra. Quando foi que a guerra eclodiu? Fevereiro, março. O preço da gasolina disparou, tantas coisas aconteceram. Olha o que está acontecendo na economia. Ano de guerra, ano Shemitah. Ano Shemitah é assim, pode gravar. Na Bolsa de Valores, quem trabalha com Bolsa de Valores aqui, existe um termo que ele chama maldição dos 7 anos. Eles não sabem o que é a maldição dos 7 anos, porque a cada 7 anos, as bolsas no mundo inteiro, o mercado econômico, ele tem uma quebra de um jeito ou de outro. É porque eles não conhecem a Bíblia. O ano Shemitah fala disso. E esse ano de restituição é um ano que você tem que se colocar numa posição de guerra, numa posição de firmeza, numa posição de avançar. Porque é ano de você tomar posse das suas bênçãos. Satanás quer fazer a gente olhar para a crise, quer fazer você olhar para a sua guerra pessoal. E você está aqui hoje para orar e dizer: Deus, Tu és Deus de milagre, eu me movo pelos Teus milagres. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que alguém te trouxe aqui hoje? Você se moveu da sua casa, porque você crê em Deus, você está esperando algo dEle, você já recebeu algo dEle, ou você está grato a Ele pelo que Ele já fez e ainda vai fazer. Mas hoje aqui Ele também te diz: filho, é ano de restituição, não te esqueça disso, é ano de restituição. Você pode falar isso para 3, 4 pessoas: é ano de restituição, é ano da sua restituição. Fala para 3, 4 pessoas. Nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Diga: nenhuma arma forjada. forjada contra mim vai prosperar. Tome seu assento. Eu quero continuar lendo esse texto, porque nós vamos orar hoje. E você, nós vamos ativar, você vai ativar a sua fé. Você vai ligar a sua fé na tomada de Deus aí. Nas correntes dos céus. É 220. É 420. Será que tem isso? Porque quando você está ligado com os céus, não tem diabo que aguente você. O seu cheiro dos céus, o diabo odeia. A sua luz dos céus ofusca os olhos do inferno. Eu posso ouvir amém? Mas você tem que ter consciência. Diga-se ano de restituição. O que é que você precisa ser restituído? Talvez sua saúde abalada esses últimos anos. Como foram esses últimos 7 anos na sua casa? Seu casamento, apóstolo, esse casamento até acabou. Talvez seus filhos todos casaram, você está sozinho em casa. Esses últimos 7 anos talvez foram os anos de maior quebradeira financeira da sua vida. Ou você foi quebrado na pandemia, começou a pandemia, você já foi... Talvez nessa pandemia você perdeu entes queridos, não virou, não superou o seu luto. Luto, depois de 6 meses, não superado, ele se torna doentio, ele precisa ser tratado. E se Deus permitiu que pessoas fossem removidas da sua vida, porque ele tem um propósito com a sua vida que está. E você precisa olhar para frente. Ah, mas essa pessoa era a única fonte de renda da minha casa, ajudava tanto. Deus vai trazer a provisão maior e melhor. É ano de restituição. Talvez você está numa luta contra o câncer, você vai vencer esse câncer, você vai vencer essa praga, você vai vencer essa doença, em nome de Jesus. Diga, ano de restituição. Eu quero que você ative sua fé, você ligue sua fé. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada vai prosperar. Nenhuma arma. Vamos ler o texto de Isaías 54, 17. Ele diz, toda arma forjada contra ti, toda e qualquer arma forjada contra ti, não prosperará. Toda a língua que eu usar contra ti, juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Diga, é uma herança minha. Diga de novo. É uma herança sua. O diabo projeta coisas contra você e não dá certo. Monta um esquema contra você, vai ter que falhar. Levanta uma tenda para te destruir, vai cair em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Por isso que você tem que se levantar em fé. Pode aplaudir o Senhor. Você está vivendo uma guerra, estou. Você veio aqui fazer o que hoje? Eu vim orar. Diga, eu vim orar. Eu vim guerrear. Eu vim buscar favor de Deus. Você veio se recarregar. Nos domingos a gente vem se carregar, igual um celular. Pega lá e você vai recarregar sua bateria velha. Amém? Sua bateria que se desgasta. Cada hora que você tem um desafio, um problema, você se desgasta. Uma insatisfação, um aborrecimento, um negócio, carro que quebrou, alimento que faltou, o dinheiro que não deu para pagar lá, X despesa, o 0800 lá de São Paulo que liga te perturbando para saber quando você vai pagar aquela dívida, ou te ligam do presídio e você tem medo, sei lá para quem é que te liga. Mas as opressões que vêm do inferno para querer roubar, as notícias ruins. Você que gosta de ficar ligado nas notícias ruins, desliga a TV, comece a ouvir as notícias dos céus, comece a ouvir ministrações que vão te dar ânimo, não desgraça. Eu posso ouvir amém? Quando você ouvir muita notícia ruim, desliga a TV, desliga o jornal. Quando você ouvir muitas notícias de que aumentou, você vai levantar sua mão e você vai declarar Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Você pode dizer, eu recebo. Diga, eu recebo, eu creio. Aplauda o Senhor e dê um brado a Ele de vitórias. A maior estratégia de Satanás é colocar você depressivo, para baixo, abatido, angustiado, com cara de mimimi. E o Senhor disse: a alegria do Senhor é a tua força. Quando a gente deixa a alegria de Deus entrar em nós, a gente recebe um poder, uma força, é sobrenatural. Você está aqui hoje porque você crê num Deus do sobrenatural. E esse Deus do sobrenatural diz assim: regozije-se. Regozije-se sempre. Quando? Quando? Não é só quando está tudo bem. É sempre. Bote um sorriso nesse rosto. Já é feio, ainda fica de cara fechada. Olha para a pessoa ao seu lado aí. Você sorrindo é mais bonito. Olha, às vezes a natureza, talvez a natureza não colaborou com você como foi comigo. Sinto muito. Esses invejosos, eu sinto muito. Mas quando a gente fecha a cara, se é feio, fica pior. E Deus diz assim: regozije-se sempre. Alegrai-vos sempre. Porque a alegria do Senhor é que te dá força. Ai, pastor, mas eu quero é me jogar. É porque você gosta de ser vítima. Você, sua alma desgraçada, gosta de mimimi. Ninguém liga para mim, só eu sofro. Só, tu viu o que aconteceu comigo? Não, deixa eu te contar. Ó dia, ó céus, ó vida, ó azar, ó cão na tua vida. Satanás ama os pessimistas. Satanás ama os que murmuram dioturnamente, porque ele sabe que a alegria de Deus não vai invadir para te dar força. Cada vez que você permite se regozijar, você tá, você, é como se você botasse ali no seu celular para recarregar. Deixa eu me alegrar, eu quero dar uns cacetes nessa pessoa, meu Deus, deixa, eu tenho mais que rir dessa situação. E aí você diz: apóstolo, eu não sou falso. Você não precisa ser falso, você vai ser bíblico. Você não é falso, diga: eu sou bíblico. Como eu vou me alegrar se eu quero é chorar, eu quero me prostrar, eu quero me acabar, eu quero é bater, bater, bater. A Bíblia diz: regozije-se sempre. E aí ele diz: orai sem cessar. Você se regozija e ora, não é regozija e chora. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. É mandamento divino. Deus não manda a gente fazer nada que nós não possamos fazê-lo. Agora ele diz assim: nenhuma arma forjada. Sabe por quê? Nós vivemos uma condição de guerra espiritual. A Bíblia diz: a tua luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz: a nossa luta, ela não é contra sangue e carne. Na versão, acho que é NHTL, ela fala: a nossa luta, não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal. Por isso que ele diz assim, ó, nós estamos lutando, não é contra a gente. Aí ele diz assim: nenhuma arma, arma se usa em guerras, arma se usa em luta. Quantos aqui sabem atirar? Só isso. Aprenda a atirar. Só na oração. Vou já te chamar para orar aqui em cima. Arma é instrumento não só de defesa, mas de ataque. Quando um bandido vê você armado, você, em outras palavras, está se protegendo também. Ele é tipo assim: não se mete comigo que você vai levar. E Deus diz assim: nenhuma arma forjada vai prosperar. Satanás pode levantar situações dentro do teu casamento, coisas na saúde dos teus filhos, coisas na sua saúde financeira, desconfianças, inimizades, confusões, incredulidade, tristeza, depressões. Você sabia que esse século é um dos séculos com maior índice de doenças na mente, doenças no cérebro? Toda doença no cérebro é chamada de doença mental. E as pessoas acham que doença mental é só esquizofrênico, louco, maluco, que anda na rua. Não. Você está lidando com uma depressão, você tem doença mental. A depressão é uma doença mental. Transtorno de ansiedade, uma ansiedade que te consome. Isso é uma doença mental. Alto nível de insônia. Você está afetado. E aí você tem que se levantar em oração. É doença, vai buscar ajuda, mas você pode orar também. Eu posso ouvir amém, igreja? Quanto mais o diabo puder lhe perturbar, este século é um século de tanto estresse, tanta perturbação. Nós vivemos numa grande cidade, a violência urbana assalta, assusta. A violência urbana preocupa. Então, não é à toa que você tem que vigiar. Vigiar e orar. A Bíblia diz também no livro Tiago 4:7, fique firme e resista ao diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Sujeite-se a Deus. Vem cá, pastor Aristarco. Sujeite-se a Deus. Cadê? Eu quero dois abençoados aqui. Dois grandes, tem que ser grande. Sujeite-se a Deus. A Bíblia, vamos fazer de conta que Ele é Deus aqui, está representando, e a Bíblia diz, sujeite a Deus. É o que você fez. Você veio a esse culto, veio a essa igreja, e você busca Deus, se submete a Ele. O que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor quer para mim, eu te adoro, Senhor. Você se sujeita, se submete, se ajoelha, se prostra. Eu consagro, Senhor, a Ti, meu dia, me ajuda, me fortalece. E se sujeitar? Eu posso ouvir amém? E quando você se sujeita a Deus, agora bota o texto. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Ok? Então eu me sujeito aqui a Deus. E quando eu termino de me sujeitar a Ele, eu resisto ao diabo. Você entendeu? Vou te mostrar de novo para você entender que não é para você, meu Deus, me ajuda, tira ele daqui. Senhor, tira ele. Jesus, ele está vindo. Jesus, me ajuda. Oh, meu Deus, eu sou tão fraco, tão pequeno, me ajuda, Senhor. É assim, um bando de frouxo aqui, eu tenho certeza. Vai lá, hoje o seu marido vai se converter. Mulher que deu, falou aleluia, calada. Sujeite-se a Deus. Preciso de ti, me fortalece. Resista ao diabo. E ele fugirá. Vem cá, sujeite-se a Deus. Estou doido para dar um couro nele.
Já percebi.
É isso aí. Sujeite-se a Deus. Agora, como é que eu resisto ao diabo? Às vezes, não é o diabo da tua mulher. Não é o diabo do teu marido. Não é o diabo do teu filho. É o diabo que age por trás, e a minha resistência é na oração. Espírito Santo, me dá ali a Bíblia, eu estou querendo lembrar. E o Espírito Santo, o que a Bíblia diz aqui? A Bíblia diz, Espírito Santo, obrigado. A Bíblia diz, nenhuma arma forjada vai prevalecer. Satanás, eu vou usando armas espirituais. Aí eu estou orando, xaralabacatarala, em nome de Jesus, solta essa vida, meu Deus, solta, em nome de Jesus, essas finanças vão sair, Satanás, tu vai soltar esse negócio é meu, Deus me deu essa empresa, Deus me deu esse negócio, está escrito que eu vou prosperar, está escrito que eu vou prosperar, está escrito, aí o diabo vem de novo. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ele não vai prevalecer, Senhor, em nome de Jesus. Aí ele resiste, aí eu jejum, Senhor, eu me prostro, não tem como ele passar, são armas espirituais que você tem que usar. Por que você muitas vezes pode ser o mais fracassado? Porque você é o que menos ora. Ai, eu não gosto de orar, pastor. Não precisa gostar, te mete no meio dos que estão orando, que eles vão te contagiar. É reunião de quê? Oração. Ai, meu Deus. Vem. Vem. Vai ter vigília. Que horas? Vai ter 50 horas de oração direto. Você vai entrar numa escala. Aí, caiu na tua escala a tua equipe, de 2 às 5 da manhã. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Porque quando tu era ímpio, tu ficava no gemido da cabrita até 6 da manhã. Ficava lá no sambódromo, virava o dia, carne chega, vinha cheia de demônio, no outro dia a cabeça assim ó, tinindo, tem caldo de piranha aí, ainda vinha com chifre grátis, tá? Eu quero te dizer que quando a gente vem para Deus, a gente tem que se reposicionar também para as coisas espirituais. Você quer uma vida abençoada, você tem que se posicionar para uma vida abençoada. Tem que pagar um preço de oração? Tem. Tem que permanecer firme na fé. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 8, permaneça firme na fé. É permanecer como? Firme. 1 Coríntios 15, 8, cadê? Está batendo outra coisa aqui. Deixa eu ver se eu dei. 1 Coríntios 15, 8. Cadê? Coloca aí, deixa eu ver. Se não, é 2 Coríntios 15, 8. 2 Coríntios 15, 8. Ele vai dizer assim. Está errada essa versão aqui. Localiza ela aí, pastor, por favor. Ele diz assim: que diante das nossas tribulações, diante das nossos problemas, quem está passando algum problema aqui, levanta sua mão assim. Deus diz assim: permaneça firme na fé. Resista firme na fé. Resista firme na fé. Por que resiste firme na fé? 1 Coríntios 16, 13. Resista firme. Cadê o inimigo? Vem cá, faz de conta de novo. Deus diz: sujeite-se a Deus, resista ao diabo. Ele falou isso lá em Tiago. Agora aqui, em 2 Coríntios 16, 13, estejam alertas. Fiquem firmes. A tribulação vem. Fica firme. Você está muito mole, olha. Pode botar para cima, meu amigo. Isso é um diabo mole mesmo. Fique firme. Fique firme. Briga com a mulher. Você chega em casa e sua esposa falando, e teu marido falando, que bicho velho. Fala, não sei o que lá ainda. Os meninos reclamam e adoece um, adoece outro, adoece tua mãe, teu pai, tua tia, não tem dinheiro para você. Aí você tem que ir lá pro 28, chega lá, o diabo de uma enfermeira quer tirar você do centro. Aí você chega no trabalho, tem um papel de demissão para você lá. Aquele trabalho, eu sei que ele é michuruca, você só ganha 25 mil, mas... Se resista, Satanás, nenhuma arma forjada contra mim é guerra. Por que tem tantos perdedores que não guerreiam? Já que eu não posso contigo, qual é o bar mais próximo? Qual é a garota mais quente? Traz um bagulho louco lá pra mim. É assim que o diabo faz com quem não resiste. Ele te seduz, te leva. Aí você pergunta, por que eu não tenho uma vida de êxito? Porque você não faz o que Deus manda você fazer. Esse ano é ano de Shemitah, é um ano que você vai mais lutar. Mas você sabe que Shemitah é um ano de descanso? É para eu lutar e eu luto e eu descanso. É um ano da sua fé. Deus disse no ano Shemitah, vocês não vão plantar, vocês vão viver do que vocês colheram. Diga, é fé. Diga, é fé. Só as mulheres? Só os homens? É o que, igreja? Diz, vocês vão descansar. Só que o seu descanso é um descanso velado. Você vai precisar colocar óculos espirituais adequados. Você vai ter que colocar óculos, ter uma visão espiritual aguçada do que está acontecendo com você e o que Deus quer fazer esse ano, Shemitah. Deus quer trazer restituição, mas se você tiver uma ótica só humana, se você olhar para a economia só com ótica humana, você está falido, você fecha a sua empresa, você até se joga de cima de uma ponte. Você tem que pegar os seus óculos espirituais e colocar diante das circunstâncias. Deus diz, ei, tua guerra não é essa pessoa, a tua guerra não é o governo, a tua guerra não é essa dívida gigante que tu não paga, a tua guerra não é porque você não tem uma casa própria, a tua guerra não é porque seus filhos foram embora, a tua guerra não é porque você não casou, é uma mãe solteira, é um pai solteiro, não. Deus diz, bota os teus olhos espirituais. Paulo, sabendo da guerra do povo, ele disse assim, Deus, lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17 em diante, ele diz, eu rogo ao Pai para que Ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da sua palavra, abrindo os olhos do espírito de vocês. Diga, eu preciso de olhos espirituais abertos. Seus olhos espirituais, você tem que ter lentes espirituais para olhar a situação que você está passando. Lentes espirituais para ver essa crise. Eu não tinha essa doença. Por que é que veio esse problema agora? Por que é que eu estou enfrentando esse divórcio agora de novo, terceira vez, quarta vez? Porque estou nessa mesma crise, meu Deus, me ajuda a enxergar isso, olhos espirituais, como é que eu vou vencer, meu Deus, eu estou vivendo os mesmos problemas que o meu avô viveu, meu pai viveu, meus tios vivem, meus filhos vivem, meus sobrinhos, é a maldição da família, bote os olhos espirituais e quebre as maldições. Se você não tiver olhos espirituais, você não vai conseguir ver o mover de Deus na sua vida. Por isso você vai precisar se mover em Deus. Em 1 Coríntios 16, 13, ele diz, vai dizer, permaneça firme na fé. Sejam corajosos, sejam fortes. Por isso que não combina com você ser o mimimi da história. Como você está? Estou naquela A minha vida é aquele cântico. Qual? Eu vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. É. Ei, não é a vida que te leva, não. Você conduz. Deus diz, eu vou adiante de ti. Você não se deixa levar. A vida, se você se deixar levar pela vida, ela lhe bota em fossa. Bota ou não bota?
Bota.
Se você for guiado pelo seu coração, a Bíblia diz que o homem tolo, diga homem tolo, diga mulher tola, é dirigido pelo coração. Pastor, nós achamos que essa referência está no livro de Provérbios 19 ou 21. E diz assim, o homem tolo é guiado pelo coração. Ai, meu coração está mandando eu deixar minha mulher, porque aquela lá da fábrica é mais linda. Ai, meu coração está mandando eu deixar de ir para a igreja, não tem mais paz ali. Ah, meu coração está mandando agora eu, sabe, eu sou homem, eu acho que eu estou gostando de outro homem. Meu coração é o amor.
Provérbios o quê?
Provérbios 28, 26. Vamos ver se essa referência. A Bíblia diz que o homem sábio, ele dá norte ao seu coração. Olha só, o que confia no seu próprio coração é tolo. Ai, eu estou sentindo no meu coração que você vai me trair. Meu coração me mandou, eu estava lá e meu coração me mandou dar um beijo nela. Sim, o que é tua mulher? Foi na tua mulher? Não, foi na vizinha. Amor, meu coração está dizendo que não tem mais amor aqui. A Bíblia diz que o homem tolo, ele é guiado pelo seu coração. Volta o texto, por favor, mas tem outra referência. Acha o homem sábio, dá norte ao seu coração. O que confia no seu próprio coração é insensato. Jesus disse assim, olha, do coração do homem procede os roubos, os crimes, os adultérios. Tudo que não presta vem das fontes do nosso coração. Mas a gente aprendeu na escola, na cultura musical, na mídia, que coração é uma coisa boa. Ouvir coração, seguir coração é bom. Segue teu coração. Ouve o que o teu coração diz, é até bonito. Coração. Coração. É o amor. Mexe com a sua cabeça. Te deixa assim. Faz pensar mais em você do que pensar em mim. É o amor. Eu quero ser sua canção. Eu quero ser seu. Me estragar na sua boca, seu batom. Amor. Agora aguenta, coração. Coração, você me meteu nessa enrascada. É até bonito, né? Coração, agora aguenta, você me meteu nessa enrascada. Tá com chifre até o tucupi. Com dores. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia vai sempre te dar um norte. Lá no Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você sabe que esse aqui é um dos esconderijos de Deus? Olha só, vamos ler o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Deus Onipotente. E aí ele vai dizendo mais adiante, direi, é eu que direi, o que é o direi do Senhor? Diga aí, ele, eu, e a minha, você vai dizer com mais convicção, com toda a tua fé. Ele é o meu refúgio. O meu Deus em quem eu? Dê um brado de vitória a Ele. Eu estou te aquecendo com a palavra, porque quando você orar, meu amigo, não vai ter demônio que vai segurar você, não. Esse mês de maio vai ser um mês extremamente abençoado, estupidamente abençoado. Eu profetizo que vai ter milagres dentro da tua casa, milagres nas tuas finanças, milagres na tua saúde. Essa doença vai sair do seu corpo. O Espírito de Deus abrirá portas aonde não existe, porque nenhuma arma forjada do diabo contra ti vai prosperar. Essa é uma herança dos santos, você recebe. Dê um brado de vitória, igreja do avivamento. Não tem. O diabo morre de medo de crente que tem fervor. Agora ele adora andar com crente morno. Oh vida, oh céu, oh. O irmão das seis horas por mim. Você está fadado sempre ao fracasso. Agora, onde tem, a Bíblia diz assim, seja fervoroso. Ele diz, resista ao diabo. A arma não vai prevalecer. Não prevalece. Sabe por que não prevalece? Porque você está em alerta. O diabo se move, pode parar. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Você está ali em alerta. A Bíblia diz, estejam alertas. Volta aí para Coríntios, né? 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13, ele diz assim, sejam alertas. Ei, esse ano Shemitá, Satanás quer tirar você do rumo, quer botar uma tristeza em você, quer fazer você olhar para a sua crise. Quando a gente olha para a nossa crise, dá uma pena, né? Dá ou não dá? Vamos fazer assim, quem está em crise se joga e chora. Se eu continuar com essa história, todo mundo vai se jogar aqui nesse chão e chorar. Não. A oração ativa é uma oração que move os céus do Senhor. A Bíblia diz, estejam alertas. Qual é a sua guerra aí? Qual é a sua guerra? Diga o nome dela aí, você. Você sabe qual é a sua guerra? Sabe qual é a sua guerra, pastor? Tara, sabe qual é a sua guerra? Sabe qual é a sua guerra, pastora Sinara? Pastora Joia, sabe qual é a tua guerra? Sabe qual é a tua guerra, pastora Joia? Tu tá rindo muito. Tu tem que rir, né? Sabe qual é a sua guerra? É, você tá mandando eu rir, né? É muito pouca. É muito pouca a sua guerra. Poxa, tem tanta guerra que dá até medo de falar, pro diabo não mandar mais. Quanto mais guerras, mais vitórias. Você vai vencer na sua guerra. Diga, eu vou vencer minha guerra. Com as armas certas. Armas da fé. A oração é uma arma. Você veio hoje aqui recarregar essa arma. Sua vida espiritual. Porque a semana aí fora não é fácil. As guerras aí de fora, gente, não são fáceis. Tem vezes que a gente vê coisas absurdas, o nível de violência, pessoas que a gente vê sendo mortas, roubadas, assaltadas, coisas que acontecem, coisas que os nossos filhos reportam, situações que acontecem às vezes na porta do lado das nossas casas. A Bíblia diz lá no livro de Atos 12:5, 12:1, vamos ver aqui o que acontece quando alguém ora. Nós vamos ver aqui que por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, ok? Esse tempo, o rei Herodes, ele começou a perseguir a igreja de Cristo, e aí ele começou a estender sua mão para maltratar as pessoas. Aí olha o que ele fez, fazendo passar fio da espada a Tiago, matou o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago foi o primeiro mártir da igreja, que era o irmão de João. Versículo 3, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Agora vamos ver aqui, olha, volta para o versículo 1, aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. Não é porque você é da igreja que você não vai ter situações que o diabo vai querer colocar você em prisão, em cativeiro. Satanás muitas vezes ele consegue colocar você num cativeiro. Muitas vezes as armas vêm, você não está preparado, você fica enjaulado. Isso quer dizer também que nós vamos passar por provações, por tribulações. Diga amém. E quando as provações, as tribulações vierem, você não tem que se prostrar chorando dentro da jaula, dentro do cativeiro. Nós estamos numa campanha de quebra de cativeiro já há quase 7 semanas. E o Senhor tem nos falado para continuarmos mais 7 semanas, porque há muitos cativeiros. Agora que as pessoas estão entendendo, meu Deus, eu estava num cativeiro. Você sabe o que é um cativeiro? Uma pessoa, quando ela é levada para o cativeiro, ela é presa. Ela é sequestrada, já está andando na rua, ou o empresário está dentro ali da empresa, o ladrão vem, o bandido vem, o sequestrador vem, ele manieta, amarra a pessoa, joga no porta-mala, leva para um lugar distante, às vezes para uma favela, para o meio do mato. E ali eles também fazem outra coisa para tirar a pessoa do estado de alerta, de opressão e de grito. Eles dopam, eles drogam as pessoas. E eles humilham as pessoas, eles tiram as roupas, deixam algumas delas nuas, às vezes só de cueca ou de calcinha, que não tenham como fugir, tão dopados, tão drogados, cativeiros. Você sabe que às vezes Satanás faz assim com membros da nossa família? Ele prende eles, amarra eles. Você já viu pessoas que estão em cativeiro e dizem assim, eu quero sair, não consigo, é um cativeiro. Eu quero deixar a droga, eu não consigo, você está preso num cativeiro. Eu quero deixar aquela mulher, não consigo, você está num cativeiro da imoralidade, da prostituição. Não consigo deixar a pornografia, não consigo desligar o computador. Não consigo parar de enganar as pessoas. Não consigo deixar de ser um cambalacheiro, tenho muitas necessidades, trambiqueiro. Não consigo parar de mentir, quando eu vi já menti, é um cativeiro. Cativeiros emocionais, você está num relacionamento que a pessoa te espanca, te bate, abusa sexualmente de você, isso é um cativeiro. Não, Deus quer eu aqui, Deus não te quer, num casamento abusivo. Ah, é que a minha igreja mandou. Essa igreja não. Nós somos contra todo e qualquer cativeiro. Mesmo dentro de conjugalidade, onde há abusos e violências, você tem direito ao divórcio, porque Deus não acoita crimes. É crime. Cativeiros. E muitas vezes a gente está em cativeiro, a gente está noiado. Às vezes você mesmo é a vítima, que você não percebe a atmosfera que você está, que não consegue romper. Talvez o teu cativeiro financeiro é o maior e um dos mais grandiosos, porque você se acostumou a viver na escassez. Você se acostumou a viver contando só moedas. Você se acostumou a olhar só para o teu contra-cheque ou só para aqueles clientes limitados e esqueceu de olhar para o Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, que abre portas onde não existem portas e que abençoa e prospera as mãos, as obras das mãos do seu povo. O Deus que move céus e terra para abençoar o seu povo. Às vezes nós estamos em cativeiros porque nós só olhamos para nós e não conseguimos olhar para a provisão de Deus. E Pedro foi preso, o apóstolo foi preso. Isso quer dizer que eu ou você podemos ser levados, sequestrados nas nossas emoções, sequestrados no nosso espírito, sequestrados no nosso corpo. Talvez você está no cativeiro da doença, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E esse cativeiro aí está dizendo, você vai morrer. Ou esse cativeiro diz, mate sua vida, automate-se, que é o suicídio, uma automorte, isso não vem de Deus. Cativeiros, e Pedro estava nesse cativeiro, olha o que aconteceu. Vendo isto, Herodes viu que colocou Pedro lá na prisão, matou Tiago, foi legal, mandou prender o apóstolo Pedro. Agora olha só, eram os dias dos pães asmos. Sabe o que é dia dos pães asmos? Páscoa, diga Páscoa. Era um período que, quando foi que isso aconteceu? Escute para você entender o que está havendo aqui no Shemitah. Deus te trouxe aqui hoje à tarde para você entender uma coisa. Esse ano é ano Shemitah. É ano da sua restituição, posso ouvir amém? Você não vai perder sua casa, você vai quitar a sua casa. É restituição. Era Páscoa. Pedro foi preso na Páscoa. Sabe o que a Páscoa significa? A Páscoa fala de quê? Libertação, diga libertação. Páscoa fala do quê? Pedro foi preso na semana, nos portais, quando os portais dos céus se abrem para a libertação. Não é contraditório isso? Ele podia estar lá chorando, poxa Deus, no, mano, no portal da libertação eu estou preso, que vergonha para mim, um apóstolo. No ano da restituição você está mais pobre, está certo isso? Diga não. No ano da restituição a crise ficou pior na sua casa, está certo isso? Você vai se prostrar chorando? Diga não. Olha só o que aconteceu lá. Na Páscoa, o apóstolo principal, diga apóstolo principal, o cabeça dos apóstolos, apóstolo Pedro, é preso. E era na Páscoa, preso na estação de libertação. Isso para o crente incrédulo diz, está vendo? Se é libertação, Deus prende. Aí as pessoas não entendem o mover espiritual. Vamos ver mais adiante. Tendo feito prender, olha só o que aconteceu. Herodes lançou no? Aonde? No cárcere. Diga cárcere. Entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Gente, era muito demônio. Imagina, ele estava no cárcere, tinha quatro escoltas, cada um de um lado. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tá? Quatro escoltas de soldado, cada um para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha como o diabo é, prendeu na estação da libertação. Disse, ele é estação de libertação, pois eu vou provar que ele vai ficar preso quando ele tem que estar livre. É isso que o diabo quer fazer nesse ano Shemitah, que é o ano, teu ano da restituição. Ele quer dizer, restituição, pois tu vai sofrer o dobro, e você vai dizer, está amarrado em nome de Jesus. Diga, está amarrado, está cancelado. Diga assim, Satanás, está escrito, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, e eu declaro destruída as obras do diabo na minha vida, em nome de Jesus. Dê um brado de vitória ao Senhor, deixa o inferno ouvir o seu brado. Não vai prosperar nenhuma arma forjada contra você. Por isso que você tem que ter espírito de ousadia. Você tem que ter fervor no espírito. Você vai tirar essa cara semi-feia, amarrado, triste. Você vai dizer, Deus vai me dar vestes de alegria. E vai tirar essa veste de tristeza, roupas de cinza. O Espírito do Senhor vai vir sobre ti, te renovar, te fortalecer, te dar visões dos céus. Eu oro para que o Espírito de Deus te renove, te fortaleça. Eu oro para que você tenha experiências sobrenaturais com o Espírito de Deus. Eu oro em nome de Jesus, que a cura divina invada teu corpo e você nesse ano ande em cura divina, ande em provisão, ande em libertação em nome de Jesus. Você recebe? Você pode aplaudir ao Senhor? Agora, no ano da libertação, gente, na semana da libertação, o apóstolo. Você acha que o diabo não chegou lá e disse assim, o apóstolozinho Pedro, de vocês, igreja, está preso e vai prender vocês tudo. É assim que o diabo faz. Nas nossas promessas, ele quer esfregar a nossa desgraça, aparente desgraça, Só que você está aqui hoje na escola da fé. Você está sendo treinado aqui. Amém. Estou botando os seus óculos espirituais. Você vai ver o diabo. O diabo que mora ao lado. Não é tua vizinha, não. Não é sua irmã, não, também. Aí olha só o texto. O apóstolo Zinho está preso. E ficou lá, ó, no povo depois da Páscoa para soltar. Versículo 5. Pedro, pois, olha só, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Oração o quê? Incessante. Aí, amadinho, tu ora um minuto, biribibi, kiripikiti. Aí o diabo disse, mano, isso aí nem sobe. Oração incessante. Eu vou orar até esse cão sair. Eu vou orar. Eu vou resistir. Eu vou orar. É oração incessante. Por isso que a Bíblia diz, orai sem... 1 Tessalonicenses 5,18. Orai sem cessar. Orai sem cessar. O que, que é que a Bíblia diz? Ora. Qual é o seu alvo? Qual é a sua guerra aí? Qual é o seu inimigo? Deus diz, ore sem cessar. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Para aquela sua bênção grandiosa, ore sem cessar. Se levante em oração. Ore sem cessar. Xaralababa. Ore sem cessar. Xaralababa. Quer ver o milagre, Carla? Ore sem cessar. Xaralababa. Ore sem cessar. Taralababa. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Está aí, pequeno esse texto, orai sem cessar. Luísa, ora sem cessar. Ora sem cessar. Ora sem cessar. Ah, jurei tanto. Apóstola Esther, será que é uma mulher de Deus? Eu vou ficar aqui no seu divã. Que o diabo quer me matar. E como ele quer me matar, Senhora, uma mulher de Deus, ore por mim. Aí eu vou buscar ajuda. Ore por mim, apóstolo. Ore por mim. Apóstolo.
Quer dormir aqui?
A senhora é casada?
Quer oração ou que está querendo dormir aqui?
A senhora é casada?
Sou.
Tá certo. Às vezes a gente cansa. Deus, tu sabe que eu estou tão cansado. Tu sabes, tu me conheces. Só que você está a semana inteira deitado. Você está meses prostrado. Amado, deixa eu te dar uma notícia. Vai entrar ano e sair ano. Você vai ficar na cama. Eu quero, como teu pastor aqui, dizer assim, aí, levanta da tua prostração, começa a orar. É grande o milagre que você quer? Então ore. Então ore. Então ore. Não existe mágicas no reino do Espírito. Existem moveres de Deus que se estabelecem através da oração. Olha o que aconteceu com Pedro. Havia oração incessante. Esse ano da sua restituição, você vai orar desesperadamente. Senhor, eu creio, o Senhor vai estabelecer essa bênção. Talvez é na tua família, do teu casamento. Quantos empresários temos aqui? Levanta sua mão assim. Você tem empresa, lida com empresa, faz assim. É sua empresa, ano de restituição, é um ano que a sua empresa vai dar um boom. Não é para baixo, é para cima. Uma coisa grandiosa. Ano de restituição. Tem guerra? Tem. Apóstolo, do jeito que a coisa está, olha, a minha empresa mudou, a tecnologia está mudando tudo, está ajeitando tudo, não interessa, Deus vai te dar uma estratégia. Senhor, qual é a minha estratégia? Meu negócio não vai falir por causa da economia. Meu negócio não vai... O Senhor tem uma estratégia aí no céu. O Senhor tem uma estratégia. Quando veio a pandemia, amados, eu disse, meu Deus, vão ter que fechar as igrejas. E eu na pandemia olhei, Deus, se fecharmos a igreja, a gente estava para construir isso aqui. Eu disse, igreja fechada, não entram recursos para a gente fazer a obra. O Senhor vai nos dar uma ideia. O Senhor tem uma ideia. Está faltando oração incessante para aquela construção sua. Oração. Está faltando oração para o seu milagre. Oração como? Oração incessante. Você vai orar, seu cabra. Mas vamos ver essa benção. Tem uma ideia. Deus vai te dar estratégia. Como é que Ele me dá estratégia? Posso. Você vai orar. Se você ora em língua, melhor ainda. Se você não ora em línguas, depois você vai vir aqui na frente. Não, vamos orar. É que você vai orar em línguas. Você vai ser cheio do Espírito Santo hoje. Mas quando a gente ora em línguas, é algo maravilhoso. Porque, por exemplo, quando eu quero uma ideia de Deus, Senhor, o que é que eu vou fazer? Espírito Santo, estou orando e eu estou colocando aquele mover de Deus aqui. A Bíblia diz que eu tenho que orar no Espírito. E o Espírito Santo que intercede por mim, através de mim, com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é aquilo que eu não consigo expressar no nosso vernáculo natural. O português ou todos os idiomas que existem no planeta Terra, esses vernáculos, eles são trabalhados, mas o vernáculo dos céus não, é a língua do céu, ele é diferente. Por isso que é estranho, você olha para o seu colar, mas foda lá, caralho, que isso, meu Deus. E aí o Espírito Santo vai te envolvendo, ele vai te dando as ideias, elas começam a subir de dentro de você. De repente, você pega o telefone, liga para alguém, você passa na rua, vê um comercial, alguém liga, lembra, olha, eu estava aqui, vi um negócio aqui, onde tu está? Tu ainda está trabalhando com aquilo? Passa aqui no meu escritório, me lembrei de ti, sabe aquela dívida? Rapaz, olha, aquele dinheiro que eu estava te devendo 10 anos, eu já posso te pagar, eu me lembrei hoje. Passa aqui hoje. Quanto, tu vai poder pagar? Vou. Não era 30 mil? Era. É, eu orei, mas Deus disse que é para eu te dar 50 mil. Onde que você está? Eu estou aqui na... Estou aqui na... Major Gabriel. 1628. Estou indo para aí, chega em 10 minutos. Está bem, vem logo. Da meia hora ele não chega. Você, oi, teve algum problema? Rapaz, está um toró aqui. Onde tu está? É porque eu vou sair daqui a pouco, não demora, mas eu posso esperar. Não, eu estou levando dinheiro em mãos. Mas está um toró aqui. Eita, caiu uma árvore. Fechou a Djalma, fechou Constantino, fechou tudo. O Waze está dizendo que não tem como chegar aí onde você está. Espera aí, onde tu está? Estou aqui. Eu vou até você. Tem bênçãos que querem chegar e o diabo vai... Tchum, 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 tchum. Aí quando você é frouxo demais, você chora em cada parada. Agora é isso. Agora é isso. Ao invés de você ir para frente, você vai para trás. É minha bênção, é minha bênção. Lembra que eu fiz aqui a imagem? Deus diz, resista ao diabo, você se agarra com Deus e fica dizendo, Deus, manda o diabo embora. Cadê o Deus? Hoje você vai sair daqui com a sua bênção nas mãos. Cadê o Deus? Cadê o inimigo? A Bíblia diz que Enoque era um homem que andava com Deus. Abraão era amigo de Deus. Você tem que desenvolver um relacionamento com Deus. Quando o inimigo vem, Deus diz assim: eis aí, Lucas 10:19, a Bíblia diz assim: eis aí, eu vos dei autoridade para pisarem em escorpiões e em serpentes. Diga para mim aí.
Eu vos dou autoridade para pisar em escorpiões e em serpentes. E no diabo também.
E sobre... Deixa eu lembrar aqui para Deus. E sobre... Gente, a Bíblia diz, desperta a minha memória. Deus manda despertar a memória.
Deixa eu falar tudo aqui. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E sobre todo o poder do inimigo. E sobre todo o poder do inimigo.
Sobre o quê?
Todo o poder do inimigo.
E o que mais?
Nada, absolutamente, vos causará dano.
Dê um brado de vitória ao Senhor! Deus é aquele pai que diz assim, o filho, me bateu, o diabo me bateu, Deus. Vai lá comigo, vai você. Quem tinha um pai ou uma mãe que dizia, vai lá resolver você? Quem teve um pai desse? Teu pai era assim? Deus diz, vai lá, eu te dei autoridade, vai lá, é você que resolve. Eu te dei autoridade para pisar um escorpião na serpente e nada. Absolutamente nada vos causará dano algum. Diga, eu creio, eu recebo, e dê um brado de vitória ao Senhor. Quero que você fique de pé agora. Pegue a ceia que você tem, nós vamos ceiar. Nada te causará dano. Não tenha medo do inimigo. Diga, nada me causará dano. Sabe o que aconteceu com Pedro? Sabe o que aconteceu com Pedro? Olha o texto, nós vamos continuar o texto aqui, antes de nós ceiarmos, para você entender a liberação sobrenatural aqui. Está escrito: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Havia oração incessante a Deus por parte de quem? Da igreja a favor dele. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Pedro estava com quatro soldados, soldados dentro, soldados fora. Estava o quê? Acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardava o cárcere. Rapaz, não tinha como ele fugir dali. Além de estar preso com algemas, dentro de um cárcere, dentro de um presídio, dentro de um cárcere, e com quatro escoltas de policiais, não tinha como. Um exagero aos olhos humanos, mas tinha oração incessante. É isso que eu quero que você olhe aqui, ó. Oração incessante. Pensa aí, eu não posso parar de orar. Você tem que pensar, eu não posso parar de orar. É no banheiro, tomando banho, é se aprontando, é dirigindo. Senhor, toma essa causa. Você se liga nos céus, você não dá brecha para o diabo. O Senhor vai restaurar, meu Deus, essa pessoa. O Senhor vai fazer esse milagre. Oração incessante. Aí olha o sobrenatural acontecendo aqui. Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor. Quando nós oramos, Deus libera anjos a nosso favor. Mas eu não acredito, aqui é igreja, tá? Aqui é crente, aqui é sobrenatural. Amém, igreja? Nós cremos no mover de Deus. Você sabe que anjos são servos de Deus? Deus é rei. Os anjos são súditos divinos. Quando a rainha Elizabeth determina uma guerra, ela não sai lá do trono dela, pega um fuzil e sai, pá, 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 pá. A velha é doida, mas não é tanto não. O que que ela dá ordem? Os súditos. É assim o reino de Deus, gente. Os anjos de Deus, eles são súditos dos céus e eles trabalham a nosso favor. Deus diz, eu vou te dar proteção, mas quem ele manda lá são os anjos, debaixo da sua supervisão. É assim que funciona o reino dos céus. E aí Deus manda um anjo para salvar o apóstolo. Aí olha o que o anjo fez, iluminou a prisão e tocando ele ao lado de Pedro, Pedro despertou e disse, Pedro, levanta-te depressa. Tem algumas coisas que Deus vai mandar você fazer e tem que ser rápido. Tem ideias que Deus vai te dar, é rápido. Quando Deus disser, ligue agora, ligue agora. Quando Deus disser, vai agora, levanta, você vai. O anjo disse, Pedro, é depressa. Volta o texto aí. E aí ele disse, depressa, então as cadeias, ó, as algemas caíram-lhe das mãos. Versículo 8, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me, Pedro. Coloca a tua capa. Tem coisas que é você que vai fazer. Tem coisas que é você que vai ter que se levantar. Veja que não foi o anjo. Deixa eu te pegar, carregar aqui. Bota aqui você na minha corte. Não, Pedro, se levanta. Pedro, bota a tua sandália. Bota a tua roupa, Pedro. Bota um casaco. Pedro! Você está entendendo, igreja? Coisas que você vai ter que fazer. Saia, levante, vá atrás, busque, lute. Quer passar no concurso, estude. Quer favor de alguém, vá atrás. Quer melhorar nos relacionamentos? Aprenda a se relacionar. Quer um casamento abençoado? Aprenda a lidar e viver em um casamento. Faça a sua parte. O anjo disse para ele, vem e segue-me. Versículo 9. Então saindo, Pedro saiu, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, porque parecia-lhe uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu de que maneira? Automaticamente. Quando os anjos de Deus vêm na nossa direção, milagres acontecem por causa da oração incessante. Você está vendo como a oração move o mundo do Espírito? Você quer mover esse mundo, tem que orar. Sem oração não tem milagres. Pouca oração, pouco milagres. Nenhuma oração, nenhum milagre. Muita oração, vida de poder. Muita oração, vida de milagres. E aí Pedro ali viu, o portão se abriu e saíram, enveredaram Pedro com o anjo por uma rua. E logo adiante um anjo sumiu, se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, Pedro olhou, meia-noite parado lá na rua, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Você vê como a igreja primitiva era uma igreja de oração? Era de noite, de madrugada, estava orando. Orando de forma o quê? Incessante. Por isso que você não vai ter seus milagres. Você não vai ter muitas coisas acontecendo na sua vida se você não orar. E aí ele vai continuar. Quando ele bateu lá na porta, no portão, veio uma empregada chamada Rod, para ver quem é. Aí olha o que aconteceu. Pedro disse, sou eu, Pedro. Ah, quem é? Sou eu, Pedro. Então ela ficou tão alegre que não fez entrar, mas voltou correndo. Gente, é o Pedro, lá na porta. Aí a outra disse, abestada, tu não sabe que ele está preso? Aí o outro, não é ele, ele está preso. Disse, é o anjo dele. Ficaram discutindo e o Pedro batendo lá a volta para o texto. Aí eles vêm lá, persistiu em afirmar que assim era. Então disseram, é o anjo de Pedro. Versículo 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão. E acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Pedro, não era leso, fugiu. Tem horas que você vai ter que sair das circunstâncias. Deus vai te dar livramento e tu, ó, vaza vaso. Tem horas que você vai, Deus vai te abençoar e tu vai pegar o beco. Tem horas que a bênção vai vir na tua mão e tu, ó, diga, eu creio num Deus de milagres. Pegue a sua ceia, porque agora você vai tomar posse. Você só vai cear se você é crente em Jesus Cristo. A ceia é um privilégio apenas para aqueles que nasceram de novo, confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não é crente, não sei. Você não vai atrair bênção para você. Mas se você é, você vai fechar os seus olhos agora. Porque a ceia é um sinal do pacto que você tem com Deus. Feche os seus olhos agora. E comece a orar e diga, Deus, eu tomo responsabilidade sobre a minha vida de oração. Eu estou precisando desses milagres. Diga quais são os seus milagres. De olhos fechados, comece a orar agora. Você vai fazer oração incessante agora. Comece a orar. Xaralababarababa, xaralababa, xaralababas. Comece a orar. Diga, Deus, eu faço oração incessante por essas causas, por essas demandas, essas situações, essas demandas. Espírito de Deus, manda teu anjo. Quebre esses grilhões. Quebre essas cadeias. Espírito de Deus. Ora la bachara la babai aralaias, destrói os laços de Satanás. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê um mês favorável. Eu proclamo e eu decreto que o mês de maio será um mês de bênçãos, de chuvas de bênção na tua família, nos teus empreendimentos, na tua saúde. Eu proclamo e eu declaro que o Espírito de Deus vai adiante de ti, vai abrindo portas, vai destruindo as obras do inimigo, porque Ele tem abençoado a ti. E que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre tua vida, sobre a tua família. E este ano Shemitah, venha a restituição em grande abundância. Vá na paz do Senhor, em nome de Jesus, porque Ele já tem te abençoado. Aleluia!